Boa noite aos amigos que fazem o curso de uma segmentação da filosofia clínica, um vice-conceito denominado Os Homens com Asas. Hoje nós veremos uma lição contundente, muito forte, muito bonita para os nossos dias. Acho que os senhores apreciarão o material que eu selecionei para o nosso trabalho. Mas esse trabalho pede uma contextualização. Então, vamos lá para a Rússia, vamos lá para a década de 20 na Rússia. Naquela época, aquela extensa região do planeta passava por movimentações muito importantes. Os bolcheviques, né, que tinham como seu líder máximo o Lenin, eles buscavam mudar as coisas que aconteciam e que eram tremendas até então. E o povo vinha padecendo há muito tempo. Mas isso não era um elemento homogêneo. Tanto não foi que eles mergulharam naquela guerra civil que se estendeu. Havia uma comunidade muito grande que não concordava com as ideias comunistas, que Lenin era um de seus ícones, e o resultado foi uma guerra civil muito, muito difícil para aquela população toda, né? O pessoal que estava lutando a partir das ideias que Lenin liderava eram do Partido Comunista Russo, né? O Bolchevique, aquele famoso Exército Vermelho. E eles tinham uma força muito grande, principalmente por fatores historiográficos. Eles responsabilizavam diretamente a outra parte pela condução de todo o caos que eles estavam vivendo. E esse argumento foi muito forte. Eles acabaram vencendo aquela guerra civil, se podemos falar em vencer uma guerra civil, né? E a partir dali surgiria a famosa República Socialista, tá? Que é uma federação, né? Uma federação porque agregava países e logo viria a Ucrânia, Bielorrússia também, se juntariam a eles. Logo teriam as repúblicas, a Federação Soviética formada ali. Bem, dentro desses elementos, a partir do início da década de 20, que aquela guerra civil varre cidades, praticamente uma parte do continente, né? Começa com os marinheiros e com os camponeses, o Trotsky, né, que o Trotsky era quem liderava o Exército Vermelho na época. Lembram as cenas da história, dos filmes, dos livros, quando ele atravessa aquele mar todo congelado, né, mais ao sul, o Mar Báltico, uma coisa impressionante aquilo. Quando lá é tão frio, que rios como Volga, imagine o rio Volga, que é um rio espetacular imenso, congela, você pode passar por cima dele, naquela época passavam com carruagem, cavalos, completamente sólido, congelado o rio, uma coisa impressionante. Bom, acontece que as coisas mudariam muito, vocês sabem, Lenin tem um acidente vascular, ele é afastado e, com isso, Stalin vai subir ao poder. E aí começa uma série de coisas que afastariam muitos daqueles que simpatizavam com o comunismo, com o socialismo, que defendiam uma sociedade justa, conforme Lenin tinha proposto. Lenin era um grande líder. Mas Lenin morre em meados dos anos 20, né? E aí, quem vai ocupar o lugar é um homem que não lidava da maneira como Lenin conduzia. Era bem diferente, muito distinto o modo de fazer as coisas. O Joseph Stalin promove perseguições, assassinatos em massa, realmente uma coisa impressionante. Toda essa parte da história vocês conhecem, já estudaram isso muitas vezes, não há por que me aprofundar aqui. Nesse contexto, surge um jovem cineasta, um garoto que tinha, quando ele filma a obra que eu vou comentar com vocês, em 1929, ele tinha 33 anos só. Era um garoto, um menino. Ele era de uma família de judeus e o sobrenome dele é Kaufmann. Ele muda o sobrenome dele, muda porque ele olha o nome que ele utiliza, Dziga Vertov. É uma metáfora, um vice-conceito. Ele usa esse nome como quem diz que os ventos precisam mudar, as coisas precisam mudar. E ele trabalha com o irmão dele. Ele, no início, quando é Lenin quem está no poder e ele concordava com as mudanças que precisavam ser feitas, ali havia uma injustiça imensa. Os camponeses, que eram a maior parte daquele país todo, os camponeses, mais de quase 80% camponeses, viviam na penúria extrema. Então, quando o Lenin chegou ao poder, essa questão começa a mudar. Após a Guerra Civil, não é? Termina tudo o que havia antes disso, que causava essas injustiças. A gota d'água foi a Primeira Guerra Mundial, que eles padeceram. Ali, realmente, o povo não queria se envolver naquilo, queria a distância de tudo aquilo. Então, a partir dali, a revolta estava determinada. E esse jovem garoto, ele, idealista e extremamente, realmente uma dessas criaturas raras que de vez em quando aparecem na humanidade, este jovem cineasta, Dziga Vertov. Ele pega o irmão dele, a esposa, a jovem esposa também, e vão em direção à capital para filmar. Mas consideram que ele vai fazer filmes como os filmes que os senhores estão habituados a ver? Não. O que ele faz é um filme que vai virar um clássico para todos os tempos, desde 1929, quando foi feito. Ainda hoje ele é uma referência no cinema, em documentários, filmes de entrevistas, filmes de contextos, filmes de época. É impressionante a influência que essa obra, que os senhores agora, que nós trabalharemos agora, alcançou. Muito raro isso. E olha que ele fez abaixo de perseguições. Ele já não era mais querido no sistema, ele não concordava com o sistema. Não é? Ele achava Stalin um bandido, verdadeiramente achava um bandido, e lamentava que um acidente vascular tivesse levado Lenin embora. Né? E durante aquela época, logo eles veriam que Stalin realmente era algo impressionante para um povo já tão sofrido, né? Aquelas prisões em massa, sem julgamento nenhum, sem sumárias, deportações. O Stalin, entre outras coisas, reedita os campos de concentração. E para esse garoto, Dziga Vertov, que viu seus pais e avós serem perseguidos por conta da origem judaica dele, isso tudo era muito duro para ele, muito difícil, muito complicado mesmo. Então, em 1929, o Dziga Vertov faz uma obra que, a partir dali, chamaria a atenção de cineastas, de filósofos, de pensadores no mundo inteiro. Realmente uma obra maravilhosa para se ver, para se rever. Ele mesmo diz no início da obra, entram letras indicando, olha o que ele escreve: este filme apresenta uma experiência na comunicação cinemática de eventos visíveis, sem ajuda de atores, cenários, etc, etc, etc. Tudo isso está escrito na tela logo que você abre o filme. E o filme é tudo isso que ele diz. Um trabalho revolucionário, experimental, que vai mudar a linguagem do cinema. A partir dali... Só que ele é tão espetacular nessa obra, que nós veremos trechos apenas. Ele pega, por exemplo, ele faz retroações. Então ele vai aos bastidores e em vários momentos ele coloca a câmera de uma posição em que nós vemos o que eles estão fazendo. O câmera desta obra é irmão dele, né? O cinegrafista, o nome do irmão é Mikhail Kaufman. Irmão do diretor, que foram, aliás, é o único câmera do filme, e eles se revezavam, às vezes cada um tinha uma câmera. Considerem, o filme foi feito em 1929. O Vertov, algumas considerações sobre ele. Como é que um menino de apenas 33 anos... num contexto tremendo, com perseguições para todo lado, gente sendo presa aos milhares, um governo realmente que marcou época pela violência, e ele assustado, mas mesmo assim não recuou, ele achou que precisava testemunhar uma época que nascia. De onde vem isso tudo nele? Desde cedo, pela educação que ele teve na família, ele teve a oportunidade de estudar música. Ele amava a poesia. Com menos de 20 anos, ele foi estudar medicina e ele lá na universidade, ele criou uma coisa chamada Laboratório do Ouvido. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Ele pegava um daqueles, na época não tinha toca-discos, era um fonógrafo, né? Aqueles bem precários. E ele fazia todo tipo de montagem, compilação, e fazia estudos dele. O laboratório do ouvido. Era o fonógrafo dele, esse era o laboratório dele. Ele gostava também de Mayakovsky, gostava muito da poesia do Mayakovsky. E quando ele, ainda 20 e poucos anos, ouviu Lenin, que falava que o cinema era uma das grandes esperanças para um novo mundo, para uma nova época. Ah, para quê, né? Ele se engaja completamente, ajuda, faz filmes para o Estado, se prepara muito para os trabalhos que depois, mais tarde, ele faria. Bem, vamos então para esta obra. Durante a obra, é importante que eu faça várias paradas e converse com vocês, senão algumas coisas vão passar reto. Nós não veremos a obra toda, veremos 3 ou 4 encarte apenas. Durante vários momentos no filme, havia um cartaz lá, naquela época na União Soviética, no qual aparece um homem com a mão nos lábios, como quem diz assim, não fale. Ele usa várias vezes essa filmagem. Olhem o risco que esse cineasta correu naquele momento. Ele pega e usa, no meio das filmagens aparece o cartaz dele. E em seguida, no cartaz, ele coloca o contrário. Então, às vezes, ele coloca o cartaz, o espectador vê aquilo e entende que é para fazer silêncio. Só que ele botou o cartaz até para a censura deixar o filme dele passar no meio das pessoas que estão dormindo. Então, tem cenas, estão dormindo, faz sentido. Parece que ele está pedindo silêncio, não faz barulho e tal. E em seguida, ele coloca uma paisagem, as árvores sacudindo, fazendo barulho. Como quem diz, não tem como calar a vida, a alma humana. Não há ditadura, não há governo que vá fazer uma coisa dessas. Então, isso aparece muito no filme dele, essas citações, esses elementos todos que ele coloca, né? Vocês verão imagens que foram feitas em 3 cidades, tá bom? 3 grandes e lindas cidades soviéticas na época, né? Que é Riga. Riga fica na Estônia, ali mais perto da Polônia, da Lituânia, terra do Levinas, Então, Riga, uma das lindas cidades que nós vemos, imagens. Kiev fica na Ucrânia, e Moscou. Então, o filme nós vamos ver essas três cidades, né? E além disso, nós tem outras ambientações que, à medida que a obra for transcorrendo, eu vou colocando para vocês estes elementos. O filme é muito simples. Considerem que um de vocês pegue uma câmera. Uma câmera não, seu celular. Pega o celular e sai pela sua cidade. Então, nós estamos caminhando, tá? Você diz, professor, vamos caminhar comigo aqui pela minha cidade? Eu digo, vamos. Vamos até uma cafeteria, tomar um bom café? Vamos. Aí nós vamos caminhando e você vai filmando. E eu pergunto, o que que você está filmando? Diz, ah, professor, olha que bonita aquela cena ali na praça, ó. Aquele senhor está recolhendo as folhas. Olha que bonito o sol, e o trabalho que ele faz. Olha a paciência que ele tem. Algumas folhas ele pega e parece que ele vai olhar a folha. E ele coloca delicadamente ali naquele recipiente. Aí você desfoca a câmera, vira para o outro lado. Eu digo, o que você está fazendo? Estou parando agora a filmagem. Vou filmar mais para frente. Aí nós continuamos caminhando, chegamos perto de uma padaria. Pela chaminé vem aquele aroma adocicado do trigo. E a gente fica, nossa, quem sabe em vez de ir lá para a cafeteria, a gente come um pãozinho aqui. E quando nós chegamos, o senhor que é padeiro está retirando os pãezinhos do forno. Uma cena belíssima. E aí você destrava o celular e diz, ah, isso eu vou filmar. E pega um ângulo muito bonito. É isso que ele fez. Como ele vivia numa época de grande pressão política, depois de uma guerra civil, o povo estava esgotado, estava fragilizado. Antes da guerra civil, a Primeira Guerra Mundial, a população estava exausta. No entanto, a vida continuava e para todos os lados. E nessas cidades o progresso vinha com uma força muito grande, como vinha também lá por toda a Europa do outro lado. Então, ao mesmo tempo, este cineasta, com apenas 33 anos, ele vai nos deixar um documentário da época dele. Um documentário que vai nos mostrar essa tensão social, o progresso que vinha como uma esperança de salvar tudo isso e deixar para trás tanta miséria, os contrastes naturais, os dilemas, os paradoxos, tudo ele queria mostrar com uma câmerazinha de 1929. Vejam bem, senhores, que recurso ele tinha de edição, não é? E ele fez um dos filmes mais notáveis que a humanidade já viu. Vamos então a alguns trechos agora de Um Homem com uma Câmera, que é o nome deste filme. Eu vou partilhar a tela aqui com os senhores, para que juntos possamos acompanhar esta parte aqui, ó. Pronto. Nós vamos direto para um cinema, tá? Vamos para lá que nós vamos juntos. Não tem como explicar tudo o que nós veremos. Então, vai começar no cinema. O cinema em 1929 é mudo, então aparecia o filme em branco e preto, como aliás é branco e preto a filmagem, e não a música quem fazia era uma orquestra dentro do cinema. É dali que ele começa essa linda obra. Prestem, por favor, atenção à trilha musical, que é esplêndida, belíssima. É sempre o mesmo tema. Sabe, na música clássica, como funciona, né? Você pega um tema e aí você faz variações do tema. Então, quando você vai ver uma obra de Johann Sebastian Bach, por exemplo, você tem lá, puxa, o concerto dura 1 hora, ok? Ele parte de um tema, faz a introdução e sempre volta ao tema, e depois faz as variações. Assim que funcionam esses elementos. Ele faz esses mesmos movimentos ao longo de toda a obra. Observem como funciona. Vamos lá. Nestes primeiros movimentos, o que nós temos? Após a apresentação muito tensa e muito barulhenta do início da obra, com o filme, né? Começando e mostrando que o próprio filme dele vai começar aqui conosco, o cineasta começa a mostrar só ambientações. Ele vai para uma praça e mostra um banco. Mostra aquele cartaz daquele homem que eu falei a vocês, dizendo para proibindo a fala. Aquele cartaz tinha um propósito político. O Stalin, ele, além de disseminar o pânico na população, ele era um homem extremamente desconfiado. Então ele instruía, ele não queria que o povo fizesse intriga, que o povo fizesse fofoca, que ficasse conversando sobre os problemas que a nação estava passando. Então, aquele cartaz mostra isso, né? Tipo, como que dizendo que é um grave delito ficar cochichando, ficar conspirando. Era essa a ideia daquele cartaz que vocês viram ali. Em seguida, vocês viram o que o cineasta faz. Coloca aquelas árvores se agitando ao vento, brincando com as folhas, um barulho, mostrando que Stalin nenhum poderia fazer silenciar a alma, a força das coisas. Mas ele não mostra apenas ambiente, ele mostra também pessoas, como os bebês no bercinho, né, um homem dormindo numa praça. Ele está iniciando a obra dele, e ele inicia devagar. Ele vai nos mostrar o palco das coisas, vai nos mostrar onde elas estão. São com essas coisas que o homem da época dele vai interagir. São com essas coisas que ele nos mostra aqui que os personagens terão que dialogar. Terão que construir, terão que conviver, terão que aprender. Eis o elemento. É um início bastante delicado, bastante tranquilo, mas essa obra vai num crescente, ela vai acelerando. Se você deixa o filme correr, é um filme curto, ele tem 90 minutos. Se você deixa a obra correr, lá pelos 40, 50 minutos, provavelmente você sente o coração em descompasso. É uma das mensagens que ele coloca, da sociedade, o que estamos fazendo com a nossa época, com o nosso mundo. Vocês viram ali onde eu parei? Eu parei onde ele começa a mostrar prédios maiores, né? Vamos então agora a um trecho um pouquinho mais para frente, que é quando ele começa a mostrar as movimentações. Vou partilhar a tela com vocês. Não deixem perder a caminhada, está bem? Agora o cineasta gradativamente nos mostra os olhos que veem. Lembrem que ele está vivendo um momento de extrema violência no país dele, um momento em que o povo está esgotado, as pessoas querem falar, mas é proibido e é complicado, elas também não sabem como expressar certas coisas, muitas das esperanças que haviam surgido com Lenin vão por água abaixo completamente. Ele é um daqueles que imediatamente rever seus postulados, se não era nada disso que ele estava sonhando para a vida do país dele, povo dele, nada. Então ele não se pode falar, não se pode escrever, não se pode dialogar, mas se pode ver. Então ele faz essa parábola dos olhos. Vocês viram que ele compara os olhos a uma cortina que abre e fecha, e os olhos e as cortinas com a lente da a objetiva da máquina, mostrando que está olhando, está tentando ver, né? E a moça mostra dificuldade. Vocês viram que ela se veste e com a toalha, né, ela mostra dificuldade de poder ver, de não ver. Ou seja, nem tudo ele poderia mostrar, nem tudo ele poderia ver dentro disso. No entanto, o que ele faz como alternativa? Ele esparrama o olhar dele. Ele esparrama para todas as coisas. Tudo ao redor dele passa a ser agora motivo de ele poder olhar, de ele poder documentar. Então, as pequenas pombinhas que estão lá em cima, numa fachada ornada de um prédio, é motivo para ver. O inverno, o parque, as folhas no parque, é motivo para ver. Um homem que acorda depois de dormir num banco de uma praça, isso é motivo para ver. Tudo isso para ele é parte do que se passa, é parte da época dele, é parte do contexto dele, da vida dele. Era uma época em que ele não sabia sequer se ele poderia publicar o filme ou se o filme chegaria até nós. Ele não tinha ideia disso. É quase como uma carta que esse cineasta, jovem cineasta, estava nos deixando. Como quem diz, vou deixar para eles, se um dia eu conseguir de alguma maneira me expressar melhor, não é? Eu faço outra coisa, mas por agora vou deixar tudo aquilo que eu consigo alcançar. É como se um de nós, nesse momento, soubesse que vivesse algo assim, num regime de direita ou de esquerda, e quisesse deixar um documento para os que viriam. Você falaria sobre o quê? Como é que você documentaria uma época para aqueles que viriam? É isso que ele estava tentando nos fazer. Vou partilhar mais um pedaço com vocês. Lembrem que o diretor era também escritor, músico, né, poeta, um estudioso, e ele faz aqui uma crítica ao próprio trabalho dele. Nessa carta que ele estava escrevendo para uma geração que viria muito depois, não sei se em algum momento ele sonhou, em 1929, que 90 anos depois um grupo de filósofos, como estamos nós aqui, estariam estudando a obra dele com esse enfoque, dessa forma. Talvez não, talvez sim. Escreveu para muitos, né? Mas ele faz uma crítica, uma epistemologia do próprio trabalho. Observem o que ele fez. Ao mesmo tempo que ele mostra como ele está documentando isso para nós, para os que viriam, e aí ele mostra o fotograma, né? Pega um pedacinho, mostra aquela moça que provavelmente, eu não tenho certeza, mas provavelmente aquela esposa dele fazendo aqueles recortes, eu tinha que pesquisar isso para poder ter segurança nisso, mas ela mostra como está sendo documentado e como ela vai arquivar aquilo. Então, observem que vai desde o processo de revelação dentro do estúdio, a coletagem, a edição, o recorte e quando ele mostra a foto. E aí ele nos faz um comparativo, como ele está fazendo, e ele mostra o que a câmera vê. Aquelas mesmas pessoas congeladas no fotograma, ele mostra nas ruas, mostra a criança sorrindo, nos dando esse comparativo. Então, ao mesmo tempo, nós sabemos, bom, ele está documentando a vida, só que ele diz, eu estou documentando a vida a partir destes recursos que eu tenho. É o melhor que eu consigo, com todos os meus limites, é isso que eu estou documentando para vocês. Maravilhosa essa analogia que ele faz, pensar e nos dizer sobre como a documentação dele foi feita. Vamos um pouco mais à frente agora no nosso trabalho. Agora, vocês acabaram de ver, ele nos mostra os trabalhadores da época dele. Ele não tinha como documentar todos os trabalhadores. Então, ele nos mostra perfis de trabalhadores que possam abranger um grande número de trabalhadores. Trabalhadores manuais, trabalhadores mecânicos. Então, ele nos mostra o cabeleireiro, né, o barbeiro trabalhando seus ofícios. Ele mostra outras coisas, mostra também telefonistas. Ele vai nos mostrar pessoas no seu cotidiano, no seu trabalho. Como quem diz, olha, agora, em 1929, grande parte dos nossos trabalhos, para não dizer quase todos, eram feitos dessa forma. Nós trabalhávamos assim, mecanicamente, se nós queríamos fazer uma coisa, era assim que nós fazíamos nas mais diferentes áreas. Ele mostra também nos esportes, ele mostra nas muitas imagens que ele faz, ele dedica páginas e páginas a essas coisas. Deixa eu mostrar aqui para vocês um outro trecho muito bonito dessa obra, na qual ele vai mostrar uma das peculiaridades desta época, a mescla do cientificismo para as novas teorias que chegavam em profusão exatamente nesta época. Olhem como ele nos mostra isso. Esta passagem que vocês acabaram de ver e outras como estas causaram um grande desconforto quando este filme foi lançado. Ele não foi bem-vindo. Quando ele foi lançado, ele causou muito, muito desagrado. E a partir daí a vida deste cineasta, do jovem Kaufman, vira do avesso. Ele passa, a partir daí ele começa a encontrar perseguições muito sérias, ameaças muito sérias. Ele não tem mais tranquilidade para trabalhar. Ele rompe com o próprio irmão dele, eles brigam, o irmão dele não quer mais filmar com ele. Eles tinham até uma pequena oficina cultural, ele, a esposa e o irmão, mas o irmão não gosta do caminho que as coisas estão tomando. Eles são muito perseguidos por conta disso. E para o próprio povo ver no cinema estas imagens era algo que ficava entre o doloroso e o desconfortável. Lembrem que era um povo que estava esgotado, cansado, exausto, que havia confiado muito em Lenin. Lenin tinha começado as reformas marxistas, comunistas, que vocês viram ali a alusão que ele faz, né? E em seguida ele faz um perigoso trocadilho, podia ter sido preso e fuzilado por conta disso. Realmente é muito, por muito pouco ele deve ter escapado disso, porque vocês viram o trocadilho que ele faz, né? Ele mostra o quanto o governo da época trocava o que era sério de uma participação de uma fraternidade baseada na ideologia comunista, que era a que eles professavam e que ele acreditava também, por brincadeiras, distrações, fantasias. Então ali entram jogos. E olha, ele colocou o xadrez para uma grande parte do povo russo é o esporte nacional, é o que seria o equivalente para nós aqui, o futebol. E ele coloca ali no meio daquilo tudo, coloca aquelas brincadeiras de prestidigitação, de mágica, né? Associando ao xadrez, associando. Ele fez um trocadilho bastante grave aqui. E não era um momento em que o povo russo poderia ver uma obra como esta e se inspirar e dizer, bom, realmente temos que trabalhar as coisas, tal. Não. O que é mais um indicativo de que realmente ele fez essa obra para os que viriam depois, não para a época dele. A época dele, e ele tinha sensibilidade para entender que na época dele não seria bem-quisto. Ainda assim, ele fez o filme. Ele achou que precisava documentar o que estava se passando, e assim ele fez. A partir dessa parte que vocês viram, a obra ganha uma aceleração, uma velocidade. Ela vai aumentando em velocidade. As imagens vão cada vez mais ficando. Ele mostra uma sociedade industrial cada vez mais urbana, cada vez mais frenética. E há passagens memoráveis de vagões, de trens, de bondes, indo e vindo em sentidos contrários, no meio da população que parece perdida, parece correr sem saber para onde está correndo. Uma crítica a uma época, a uma sociedade. Vamos ver essa parte adiantada da obra. Vocês viram toda a parte final da obra, a aceleração imensa do Dziga, o que ele propõe. Aqui nós temos vários elementos agora a trazer do Dziga Vertov. para os nossos dias, para o nosso trabalho. Esse curso tem como tema Os Homens com Asas, um estudo a partir da nossa base categorial para elementos que podem possibilitar caminhos de transcendência. Muito bem. E aí nós vamos a 1929, com um jovem estudante de medicina e cineasta, um garoto, 33 anos, Vertov, que muda seu nome para Vertov, e ele nos convida a refletir sobre uma época. Ele nos documenta essa época e ele opina sobre essa época. Ele nos mostra, ao final de toda a obra, o quão febril ela estava. Pessoas correndo para todos os lados, desencontradas, pessoas confusas, pessoas apressadas. Toda aquela paisagem inicial desaparece e nós só temos agora espaços urbanos, prédios, carros, aviões, trens passando por todo lado, agitação imensa. E a música, vocês viram desde o início, a música é quase uma locomotiva que acelera e diminui, acelera e diminui. Ele estava nos dizendo da época dele: olhem o que está acontecendo. Para onde vamos com tudo isso? Em outras obras que ele fez, fica muito claro que a crítica dele era dirigida a uma grande interrogação, tanto para a época dele quanto a época que viria. Se, 90 anos depois, estamos considerando a obra desse autor e trabalhando questões para ir além da nossa base categorial, essa consideração sobre nossa base categorial se torna muito importante. Não se trata dizer que, bom, nós já sabemos como é a nossa base categorial e temos muito mais elementos de historiografia do que ele tinha na época dele para documentá-la. Temos muito mais registros, ok? Inegavelmente temos. Nesse aspecto, comparativamente, nos desenvolvemos muito. Mas voar de uma base categorial, que muitas vezes é tão caótica quanto essa que acabamos de ver, isso acarreta um voo errático, um voo perigoso. Um voo, inclusive, que nem é recomendado para muitos. Para muitos, transcender significa ficar na sua base categorial e arrumar essas coisas todas. Ele via isso lá em 1929. Mas pensam que era corrente, que todos estavam vendo isso? Não. Há passagens do filme que mostram que muitos estavam extasiados, encantados, querendo mais disso, muito mais, muito mais. Ele estava dizendo: há algo de muito errado. Caminho, se é esse o caminho, há algo de muito errado. No Ocidente, alguns interpretaram isso como uma crítica ao marxismo, ao socialismo. Ele era comunista e era alguém que admirava Marx, admirava Lenin, ele que achava que esse era o caminho, mas não isso que ele viu quando Stalin assume. Aqui, apressadamente, muitos fizeram a crítica de era uma crítica ao socialismo. Para nós que somos filósofos, não se trata de esquerda ou direita, de Keynes ou Marx, isso não tem o menor sentido. Nós trabalhamos a existência e, para nós, essa crítica que ele fez lá cabe tanto ao capitalismo quanto ao socialismo. Nós vemos hoje no nosso mundo uma efervescência, uma aceleração em alguns lugares que lembram muito o que acabamos de ver aqui no filme. E alguns que, dentro dessa ebulição toda, falam em transcender, estão transcendendo o quê? Se estão tão perdidos no meio de toda essa correria que nem sabem se localizar. A localização vocês sabem como fazemos: estudo da base categorial, da historicidade, da estrutura do pensamento, e então os elementos submodais, com critério, com discernimento, e tanto quanto possível, fazendo os ajustes, porque eles são muitos, para aí sim considerarmos os elementos de um voo existencial no sentido de uma transcendência, ir além de uma época, de fato, e não apenas trocar televisores mais grossos com tubos por fininhos e a plasma, não apenas trocar telefone que você fala com fio por telefones digitais, iPhones, etc. Isso não é desenvolvimento. Isso é tecnologia. E muita dessa tecnologia mascara uma involução. Muita dessa tecnologia mascara exatamente o caráter daquele que está perdido, desorientado, mas que não sabe. Enganado por luzes, por correrias, por cores, acha que está localizado. Como filósofos, é da nossa função questionar esses elementos, é da nossa função observar isso no caminho de uma transcendência. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar questões, considerações sobre o que vimos hoje aqui.